Muito bem, neste momento aqui nos estúdios da CBN Cascavel, nesta manhã de sexta-feira, recebo com muita satisfação o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, cumprindo agenda aqui no Oeste Paranaense, na oportunidade, passando aqui também pela cidade de Cascavel. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, CBN Cascavel, satisfação estar aqui com vocês.
Bom, a motivação da passagem do secretário aqui na região oeste se dá por uma agenda que será cumprida nas cidades de Vera Cruz, Céu Azul, Santa Teresa, onde teremos o lançamento de dois prontos atendimentos, sendo em Vera Cruz e Santa Teresa, e também a inauguração de uma unidade básica de saúde em Céu Azul. O Estado tem investido bastante, não é, secretário, na estrutura de saúde dos municípios paranaenses, né?
É o maior ciclo de investimentos em obras pela Secretaria de Estado da Saúde ao longo da sua história. O governo Ratinho Júnior bate quase 1.500 obras e são 400 unidades básicas de saúde, reformas, ampliações, reformas e ampliações, novos hospitais, novas maternidades e agora o pronto atendimento municipal, que é um projeto padrão, são 50 no Paraná. Vamos lançar um hoje, Vera Cruz do Oeste, outro em Santa Teresa, vai ajudar a região, e inaugurar uma unidade básica de saúde em Céu Azul, investimentos do governo do estado com a contrapartida das prefeituras, entregando uma obra pronta depois que ela vai sendo finalizada pelas empreiteiras que ganham as licitações nas prefeituras. Trabalho hercúleo, é um trabalho difícil, mas que tem acontecido com muita alegria. Eu fui prefeito de Apucarana, Marcelo. Eu quero ver obra acontecendo também na saúde. Quero ambientes melhores para os nossos paranaenses serem atendidos. E é isso que nós estamos fazendo.
E, inevitavelmente, claro, quando há investimentos em infraestrutura, podemos aqui também colocar o volume de recursos, de modo geral, que a Secretaria passa a ter à disposição. Então, é um volume considerável e que permite também a concretização dessas obras.
Né? Nós estamos fazendo um grande fluxo, né? Reordenamos o fluxo de recursos dentro da Secretaria, porque não pode faltar dinheiro na assistência. Fazer obra é um segundo passo. Nós conseguimos ordenar assistência e passamos a fazer obras no sentido de ter ambientes melhores para o cidadão paranaense ser atendido. Você veja só, a unidade mista de saúde, que também é um projeto padrão nosso, são 25 ou 30 sendo construídos no Paraná, inaugurou a primeira agora recentemente no município de Maria Helena, ao lado de Umuarama. O pronto atendimento municipal que existia lá, o PAzinho deles lá, era muito ruim. Uma nova obra como essa que nós trouxemos agora virou a chave. Entrega para a cidade um ambiente muito mais novo, zero quilômetro, com todas as condições de funcionamento, alvará dos bombeiros, vigilância sanitária, ar-condicionado central. É um outro passo no sentido de dotar a região de melhores equipamentos para atender a saúde das pessoas.
Bom, o Estado contribui com esses investimentos na estruturação e posteriormente esses municípios vão colocando à disposição melhorias nas equipes também, porque não a estrutura física, mas também a estrutura humana.
Exato, porque para tocar tem que ter equipe, mas muitas vezes esses municípios já têm equipe, só que estão atendendo em locais, em hospitais antigos, em situações que não tem mais condição de uso. Então é renovar o enxoval, renovar o equipamento e o enxoval que vem sendo utilizado para atender as pessoas.
Bom, aproveitando também a passagem do secretário aqui em Cascavel, vamos ampliar um pouco os nossos assuntos em relação ao panorama total aqui da Secretaria de Estado da Saúde. E aqui eu quero trazer alguns pontos que têm avançado bastante aqui no nosso estado. E um dos pontos que eu quero destacar, secretário, é a telesaúde, porque o Paraná ampliou o acesso. Telesaúde também agiliza diagnósticos pelo SUS.
Nós estamos trabalhando muito essa questão de exames pela telesaúde, principalmente o eletrocardiograma, colocando esses equipamentos em cidades pequenas, onde não tinham acesso. Estamos conseguindo transmitir as imagens. Próximo passo agora vem o dermatoscópio. Dermatoscópio para transmitir imagens para dermatologia de todas as cidades do estado. Nós queremos agora ampliar com outros equipamentos e devemos lançar nos próximos meses aí a teleconsultoria para atenção primária em saúde, para tentar diminuir o encaminhamento desnecessário. Então nós vamos trabalhar com isso também. É a preocupação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, do governo Ratinho Júnior, com a jornada do paciente. É o começo do atendimento e esse ir e vir que ele muitas vezes faz e que às vezes desanima ele. Por exemplo, faz a consulta, encaminha para o especialista. Esse tempo do médico da atenção primária até o especialista, às vezes é 6, 8 meses. O especialista pede exames. Ele vai voltar depois de 6 meses. Isso tem que ser mais aproximado, ficar melhor, para que os especialistas também possam tomar as melhores decisões e ajudar na saúde desses paranaenses que estão fazendo essas jornadas. Tenho falado isso, usado esse termo da jornada, e é realmente uma jornada, porque ela é um divisor de águas. Se a gente conseguir diminuir o tempo da jornada, nós estamos ajudando a tomar decisão por parte dos profissionais médicos.
E o que é interessante é que a Secretaria tem feito um esforço para absorver as inovações, as tecnologias, a favor da Secretaria e a favor dos pacientes. Então acaba que todo esse processo tecnológico agiliza um pouco o trabalho. A gente sabe que a saúde, às vezes, acaba demorando, mas a tecnologia consegue, de alguma forma, ajudar nisso.
Não tenha dúvida, Marcelo. A tecnologia veio para ficar, a inteligência artificial veio para ser utilizada. Nós vamos ter que entender isso com mais profundidade e colocar à disposição do SUS no Paraná. Não tenho dúvida que é uma ferramenta que vai ser utilizada, não no futuro próximo, mas ali, logo ali na frente.
Bom, secretário, mês passado tivemos toda uma mobilização estadual em torno da campanha da multivacinação. Sim. Qual a avaliação do senhor em relação à movimentação dos municípios? Foi satisfatório? Níveis alcançados? Qual é o panorama disso?
Então, é uma boa pergunta que você faz, porque na verdade eu vejo que nós ficamos um pouco aquém. Porém, a gente vem de recuperação vacinal geral. E os níveis de vacina esse ano não necessitavam, no Paraná, de um mês de multivacinação, porque ele vem sendo recuperado ao longo do tempo. No mês de multivacinação, os números não foram tão estratosféricos. Foram números normais, um pouco além. Então, o que dá para tirar disso? Nós aqui no Paraná estamos fazendo vacinação o tempo todo, o ano todo. Não precisa só do dia D, só do mês de multivacinação. Por isso que a gente aproveita aqui o microfone da CBN e fala sempre assim: gente, vacina é ciência, vacina é vida. O ato de vacinar um filho, o pai, a mãe, o avô, é um ato de solidariedade humana, solidariedade cristã. Nós todos somos filhos da vacina hoje. Não dá para deixar atrasar. Olha o que nós estamos passando aí, por exemplo, com vacunas vacinais lá atrás de meningite, por exemplo. A vacina da meningite é com 3 meses de idade, com 5 meses de idade e com 1 ano de idade. E agora um reforço entre 11 e 14 anos de idade. O Ministério colocou uma nova vacina com outras cepas, a ACWY, a 1 ano de idade, e o reforço de 11 a 14. Porém, por alguns anos, uma década atrás, nós deixamos de vacinar 20, 25% das crianças. O fato é o seguinte: nós temos meningite rodando no Paraná, eventualmente ela faz vítimas, casos muito graves. E eu, como secretário de Estado da Saúde, eu não queria perder nenhuma vida para meningite, porque tem vacina. Então, quero pedir a todos reflexão. Deixe esse pessoal aí do movimento antivacina, esses que brigam com a vacina, deixe eles para a gente depois curtir na internet, brincar com eles e tudo mais. Mas no momento que chegou a vez da sua família, sua criança, seu neto, seu filho, de 3 meses, de 5 meses e de 1 ano de idade, vacine contra a meningite, vacine contra todas as doenças que têm vacinas à disposição.
O mês de outubro também não se mobilizou apenas em torno da vacinação, mas também em torno do Outubro Rosa. Muito embora todas as unidades de saúde ofereçam tratamento e acolhimento durante todo o ano, as campanhas mensais elas acabam tendo um volume maior, como foi o caso do Outubro Rosa. Agora estamos no mês de novembro com o Novembro Azul, que também tem toda uma estrutura para acolher, tratar e falar desse tema da saúde do homem. Então, também temos essas campanhas que acabam atingindo mais as pessoas, não é?
Exatamente. Conforme anda conforme evolui a saúde, nós nos deparamos com doenças crônicas. Paramos de entrar em outras doenças que podem ser evitadas e ficamos mais próximos das doenças crônicas. Pressão arterial, hipertensão arterial, diabetes mellitus, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Só que o câncer é uma fronteira, que é uma fronteira muito difícil, ela é muito devastadora nas famílias brasileiras, todo mundo, no Paraná também. Então, qual que é o nosso objetivo com o Outubro Rosa e com o Novembro Azul, chamar atenção. Porque, na verdade, o câncer de mama não escolhe só o mês de outubro para atingir as mulheres e nem o câncer de próstata no mês de novembro para atingir os homens. Nós temos que fazer saúde, prevenção oncológica, por todo o tempo. E assim nós vamos cumprir a nossa missão. E volto a insistir, depois de existir a suspeita diagnóstica, essa jornada tem que ser curta. Senão, uma paciente lá com um nódulo de mama, aguardando uma biópsia, pode ficar 8, 9 meses na fila. Isso não é humano. Nós temos que reduzir essa espera.
Bom, secretário, o ano que vem, o ano de 2026, é um ano eleitoral. E quais são as expectativas do governo do estado, da Secretaria de Saúde, até para que as pessoas, quem é usuário do Sistema Único de Saúde, não tenha aquela impressão de que por ser ano eleitoral as coisas acontecem, as coisas andam, enfim. Mas a gente sabe que, na verdade, é um trabalho contínuo, né? Não é apenas por ser um ano eleitoral que as coisas vão acontecer. Na verdade, o governo do estado e a Secretaria da Saúde têm feito um esforço para sempre avançar e melhorar a estrutura de saúde, não é?
Nós temos anos ímpares, são os anos em que nós temos mais evolução. Porque daí estamos longe dos períodos eleitorais, tanto para as eleições municipais, como também para as eleições de governo, de presidência. O trabalho tem que ser feito, sabe, Marcelo? Não adianta. Eu fui prefeito de Apucarana e lá também tinha esse contexto, sabe? Então a gente acelerou bastante para fazer, durante o mandato, tudo aquilo que a gente tinha planejado. Caso contrário, poderia parecer que era só no final. E tivemos êxito em fazer esse movimento todo junto com a população. Agora é a mesma coisa. Nós precisamos avançar mais. O legado deste governo Ratinho Júnior, não, ele é indescritível, não é inalcançável, porque alguém algum dia vai alcançar, mas nesse momento ele é superlativo, porque nós temos 1 bilhão e 850 milhões investidos em obras, nós temos recursos colocados na atenção primária e saúde, nenhuma equipe de saúde da família do Paraná ficou sem um veículo para fazer visita domiciliar. Na ampliação de hospitais aqui na região, Hospital de Guaíra, Hospital de Assis Chateaubriand, novos hospitais, estão sendo feitos os projetos. Hospital de Foz do Iguaçu, o novo hospital que o Estado vai participar lá em Toledo. E aqui em Cascavel, a necessidade agora de discutir com todas as lideranças políticas, o prefeito Renato Silva, secretário Ali, o ex-prefeito Paranhos, deputado Gugu Bueno, deputado Márcio, deputado Batatinha, os vereadores... Na figura do Edson Souza, chamar todos os vereadores para um grande e amplo debate, onde nós temos que discutir também a possibilidade da ampliação de leitos hospitalares aqui em Cascavel, incluindo a possibilidade da construção de um novo hospital. Então esse trabalho vai ser feito, nós vamos provocar isso, vou levar essa ideia toda ao governador Ratinho Júnior. Cascavel merece, precisa, e a região oeste, que antes liderava ao contrário o número de leitos, lá embaixo, hoje, depois da pandemia, com novos investimentos do governo do estado, já se apresenta como uma região que vem sendo atendida, muito atendida, e fortalecendo a regionalização da saúde do Paraná.
Para finalizarmos a nossa entrevista, secretário, e seguindo ainda nessa lógica de demandas e atenções que as regiões precisam, pelo menos aqui na região ou no estado, podemos ampliar também, qual tem sido a necessidade ou a demanda que a secretaria tem que olhar com um pouco mais de atenção, pelo menos nesse momento?
Saúde é muito dinâmico, né? O assunto de saúde pública, e não tem missão cumprida, tem missão sendo cumprida. E no decorrer da missão, outras missões vão aparecendo. Então nós estamos falando aqui de vacinação contra a gripe, aparece o problema da meningite. Nós estamos falando aqui que a dengue teve diminuição de casos, diminuição de óbitos, e aí começamos a ver óbitos por escorpião, picada de escorpião, o que não existia há 7 anos. Então tudo isso, a gente, saúde é todo dia o fiozinho da navalha. Então eu vou dormir pensando em alguns problemas, acordo já tendo que olhar para outros problemas. Mas Deus coloca as missões e o governador confia no nome da gente. Vamos continuar levando isso até o dia que estivermos saindo da secretaria. Isso depende do governador Ratinho Júnior. Vamos trabalhar para atender. Agora, não dá para deixar para depois falar que está chegando agora a temperatura mais alta do ano. Nós tivemos diminuição efetiva de casos de dengue, porém, com a chegada de períodos de chuva e tempo quente, o mosquito adora isso para se reproduzir. Então, o trabalho não para, nós continuamos alertando a todos.
Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui
eu
no CBN
Cascavel. Eu agradeço a satisfação vir aqui a Cascavel e vir na CBN Cascavel. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a todos vocês e a todos os seus ouvintes.